Boa noite a todos. Audiência pública da Comissão de Planejamento, Uso e Ocupação e Parcelamento de Solo. Tema: Jardim e Aeroporto. Boa noite a todos, tanto as pessoas que estão aqui presentes, agradeço a todos os moradores, como também as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Essa audiência pública tem por finalidade discutir sobre a demora na liberação das casas do residencial Jardim Aeroporto, em nosso município. Eu agradeço aqui a presença do vereador Marquinhos Moreira, vereador Fábio Policinani, vereador Elaine, e principalmente a presença do vereador Lucas Cateto, parceiro de comissão, ao qual deliberou juntamente comigo para a convocação dessa audiência pública que estamos realizando na data de hoje. Para iniciar os nossos trabalhos nessa noite, eu convido as autoridades que estão representando a Caixa Econômica Federal a compor a mesa. A senhora Sandra Cristina de Barros, gerente Caixa. Por favor, Sandra, vem participar conosco. Convido também o superintendente da Caixa, o senhor Nelson Antônio Calçavara. Também convido o senhor Daniel Piola, representando o prefeito municipal de Garça, a compor a mesa. Antes de abrir a fala para os senhores vereadores, eu gostaria de informar para os moradores que aqui estão, essa audiência é feita para vocês, para que vocês tenham voz, né? E aquele que tem a vontade e deseja se expressar, que o Antônio vai estar falando com a lista, vocês dão um nome, tá? E nós passaremos a voz a vocês. E, iniciando os trabalhos, vamos deixar os vereadores colocarem suas palavras iniciais. Algum vereador inscrito?
Essa palavra.
Vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, gente, hoje, né, Pedro Santos, Bola, Nelson, esse é o nome da funcionária da Caixa, boa noite também. Sandra, né? Vereador Cateto, todos os vereadores, público presente, o público que nos acompanha também através das redes sociais, né? Todos presentes. Bom, é um tema muito importante, né? Gostaria até de parabenizar aí o vereador Pedro Santos, juntamente com o vereador que faz parte dessa comissão do solo, por ter deixado, colocado essa audiência aí, né? Que é muito importante, visto que a semana passada a Caixa Econômica já se posicionou, teve uma pequena reunião com o pessoal aí do Jardim Aeroporto, esclareceram algumas dúvidas, né? A semana passada, juntamente com a dona Sandra, estava aí, e o Juliano também, o gerente da Caixa, inclusive um gerente que tem sempre respondido nas perguntas, né? Sempre se colocado também à disposição, né? Está aí a população aqui. Esse tema é um tema que se estende já faz alguns anos, né? E a população veio também para esclarecer algumas dúvidas. Importante, viu, vereador? Por ter permanecido com essa audiência pública aí, independente se já teve a reunião, então não perdeu o foco dessa audiência, estamos aqui com força total aí, junto com os moradores do Jardim Aeroporto, que aguardam aí ansiosamente essas casas, né, vereador Elaine? E eles procuram os vereadores, procuram a gente direto, manda ali as mensagens, né? A gente vê que é a grande necessidade. Então, nesse diálogo, o vereador Pedro Santos conversou, falou: Marquinhos, tem que fazer audiência para a gente fortalecer aí. E até comentou que estava tudo parado, né, vereador? Quando a Câmara realmente, a gente tem que comentar sobre isso. Quando a Câmara vem e se posiciona a respeito de uma audiência, a respeito de estar mobilizando, então a Caixa ela se manifesta assim. Igual se manifestou na reunião passada, né? A Caixa se manifesta, isso é bom. Isso é bom que caminha para o bem, para ter um bom resultado aí para a população. E a gente vai voltar aqui de novo, né? Deixa o calor da reunião vir, né? Dessa audiência. Vamos voltar aqui para estar mencionando isso. Parabenizo. Eu acredito que vamos sair daqui com um bom resultado. Boa noite.
Mais algum vereador inscrito? Bom, é muito importante, hoje nós temos a presença de dois representantes da Caixa Econômica aqui conosco. Eu acredito que a nossa audiência pública não teria a mesma grandeza se os senhores não estivessem presentes, juntamente com o Daniel Piola também, que vai acrescentar bastante na nossa audiência. Eu gostaria de oportunizar a fala ou para o Nelson ou para a Sandra, porque tem pessoas que aqui estão aqui que não puderam estar na reunião do dia 16, e principalmente as pessoas que nos acompanham pela internet, aqueles que não têm possibilidades de estar vindo aqui presencialmente, e também não estavam presentes na reunião. Eu acho que é importante que seja esclarecido alguns pontos, né? E que você possa nos relembrar, para quem já esteve na reunião, e para aqueles que não ouviram ainda, ouvir diretamente de um representante da Caixa Econômica Federal que aqui está, as informações que foram nos passadas no dia da reunião. Se você quiser, pode falar daqui mesmo. Se você quiser ir lá também. O Nelson. Então, com a palavra, o Nelson, superintendente da Caixa Econômica Federal.
Vereador Pedro Santos ou Pedro dos Santos? Pedro Santos. Neste ato, como presidente aqui da Casa de Leis, em nome de quem cumprimento todos os vereadores presentes, minha colega de trabalho, Sandra, quero cumprimentar especialmente o vereador Cateto. Estava vendo ali a foto do seu pai. Eu tive a oportunidade de trabalhar aqui em Garça quando ele era vereador. Ele está bem, né? Dá um abraço para ele lá, tá? Obrigado. Senhores adquirentes das unidades habitacionais do Jardim Aeroporto, tá? A nossa presença aqui é exatamente para dar transparência e lisura a tudo que vem acontecendo, tá? Nós até temos um pedido, como já foi dito aqui, que essa audiência ela não teria necessidade de ocorrer agora, por conta da reunião que aconteceu na semana passada, no dia 16. Eu também estava, né, vamos trazer aí para o jargão do futebol, eu também estava escalado, mas não pude comparecer porque eu estava de quarentena. Né? Já tô livre, graças a Deus. Tá? Mas eu quero relembrar alguns passos. Tá, também, desculpa. Então, Piola, sempre presente aqui, representando a Prefeitura Municipal. Relembrar alguns passos. Lá no final do ano de 2019, nós estivemos aqui, aquela oportunidade, a casa estava mais cheia, né? Mais pessoas que fazem parte aí do grupo de adquirentes do Jardim Aeroporto estavam aqui presentes, então nós explicamos, né? E eu tenho tudo aqui, se for necessário ler aqui, eu tenho tudo aqui para ler, mas nós explicamos o que estava ocorrendo naquela oportunidade. Tá? Vou fazer um parêntese aí para depois dizer o que eu acabei falando naquela oportunidade. Em várias outras oportunidades, senhoras e senhores, em várias outras, eu estive pessoalmente aqui ao lado na agência, juntamente com o gerente-geral Juliano, juntamente com alguns representantes dos moradores, explicando o que estava se passando com o processo. Tá? E também acrescento que eu assinei vários ofícios em resposta, todos eles que nós recebemos aqui dessa Casa de Leis, que a gente respeita muito. Aliás, em respeito à Casa de Leis, em respeito a vocês, moradores, é que nós estamos aqui hoje para falar novamente, tá, que o processo está sendo continuado, não está parado. Tá? E eu respondi, então, várias vezes aí vários ofícios, né? Assinei vários ofícios em resposta ao que nos foi demandado. Tá? Voltando lá em 2019, naquela oportunidade, eu falei aqui que era um processo demorado. A gente fez de tudo para que a construtora seguisse com o projeto, para que ela não abandonasse. Mas por questões financeiras, nós fomos obrigados a intervir. Tá? Eu me lembro também naquela oportunidade, porque são 122 unidades do empreendimento e são 88 financiadas. Tá? Portanto, 34 não são financiadas. E terem sido financiadas pela Caixa foi a melhor coisa que podia ter acontecido para vocês, moradores. Porque a Caixa vai dar continuidade, está dando continuidade do projeto, do processo, tá? E vai entregar essas casas para vocês. Naquela oportunidade eu disse, olha, é um processo demorado, a gente não vai conseguir contratar, né? Tem várias etapas a serem seguidas, elas estão todas aqui numeradas, estamos aí bem próximo da contratação. A construtora está, inclusive, selecionada, não está contratada, mas já está selecionada. Quem contrata é a seguradora, tá? Então, nós estamos muito próximo disso, tá? E eu falei naquela oportunidade que nós demoraríamos aí 2 anos. Mas, vocês devem estar se perguntando, mas já se passaram 2 anos. É verdade. Já se passaram 2 anos. E nós não conseguimos cumprir esse prazo de 2 anos. Bom, não é jogando toda a culpa, mas também nós tivemos, nesse meio tempo, virando o ano, quando o processo estava seguindo seus passos, nós tivemos lá no mês de março, início de março de 2020, o início da pandemia, onde muita coisa ficou parada. É, muitos processos não andaram como a gente gostaria que eles andassem. Tá? Posso afirmar aqui que se não fosse a pandemia, a gente já teria contratado a nova construtora, já tinha retomado. Mas posso dizer para vocês que a pandemia atrapalhou bastante a parte burocrática. O processo parou? Não parou, mas atrasou. Tá? E por se tratar de um processo muito delicado, onde a Caixa, por ser um órgão federal, lida com o dinheiro do povo, né, dos brasileiros, ela não pode simplesmente sair contratando qualquer construtora. Não pode, na época, por exemplo, por conta da pandemia, os preços sofreram reajustes. Quando nós já tínhamos ali 3 orçamentos, esses orçamentos precisaram ser refeitos e sofreram reajustes. Porque se a gente não dá abertura para que esses orçamentos fossem refeitos, a gente corria o risco de contratar uma construtora e paralisar a obra de novo. Então, nós tivemos essas etapas. Aconteceu isso. Tá? Nós já tivemos muito próximo de contratar. Aí, tivemos aí um realinhamento de preço e vocês sabem muito bem que os valores dos materiais de construção subiram muito. Então, esse trouxe ser feito um realinhamento, novo chamamento, as construtoras fizeram novos orçamentos, foi mandado para a instância superior, foi selecionado o melhor orçamento. Então, hoje nós já estamos na etapa, que é a última aqui, né? De todas as etapas aqui, nós já temos, né, um parecer técnico da gerência de habitação da qual a Sandra é a titular e o encaminhamento da proposta que foi aprovada, tá? E a seleção da construtora, tá? Então, assim, eu lamento muito, eu sinto muito por tudo isso que está acontecendo, mas eu gostaria de estar aqui celebrando com vocês. Aliás, eu farei questão de celebrar com vocês quando essas casas forem entregues. Com vocês, vereadores, vocês, moradores, com vocês, autoridades aqui municipal. Tá? Essa iniciativa dos vereadores, ela é muito importante. Tá? Ela é muito importante para que a gente possa esclarecer como nós estamos fazendo. Tá? Embora tenha tido a reunião na semana passada, não sei quantos de vocês participaram, mas muitos dos vereadores aqui presentes participaram, ela trouxe mais esclarecimentos. Dizer para vocês assim, fiquem tranquilos, não é a palavra certa, fiquem tranquilos, porque vocês estão esperando a realização do sonho da casa própria. É? Vocês fizeram as suas propostas, assinaram os seus financiamentos na Caixa. Isso me remete, gente, ao meu pai, quando ele construiu a primeira casa dele. À época não tinha financiamento habitacional, eu era moleque. A dificuldade que ele teve para construir, fazia aqueles empréstimos do banco, ia lá, o famoso empréstimo pessoal, o papagaio, pagava um pouquinho, depois ia lá, fazia outro, até construir a casa, e a minha mãe mora nela até hoje. Eu também tive uma casa financiada, meu primeiro imóvel foi um imóvel financiado, construí. Né? Infelizmente, nesse caso, que foi o empreendimento Jardim Aeroporto, eu conheço muito bem aquela região. Eu já morei aqui de 96 a 99. E aquela região é a região que eu praticava minha atividade física ali de manhã, que eu corria por ali. Então, gente, eu quero trazer para vocês aqui uma palavra de tranquilidade. Uma palavra de tranquilidade. Em nome da Caixa Econômica Federal, tá? Em meu nome, Nelson. Em nome da Sandra, que está aqui presente, que encabeçou aqui a reunião na semana passada. E que essas casas serão entregues. Vocês não ficarão sem essas casas. Tá? Então, nesse momento, eu vou interromper minha fala por aqui. Estarei à disposição para responder algumas perguntas. Tá? E agradecer pela iniciativa, parabenizar pela iniciativa, agradecer a presença de todos. E estarei à disposição para quantas vezes forem necessárias. Espero que a gente consiga acelerar esse processo para que a gente não tenha, para que a gente saia da parte burocrática para a parte efetiva. Tá? Que é ali a construtora assumir a obra ali e entregar a casa para vocês. Tá? Muito obrigado.
Oportunizo a fala também ao Daniel, representando a Prefeitura Municipal de Garça. Pessoal, é importante que as dúvidas sejam sanadas. Então, se vocês têm dúvidas, tem alguma dúvida referente à Caixa Econômica, esse é o momento de perguntar também, tá? Então, com a palavra, Daniel.
Boa noite a todos. Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer esse convite, parabenizar Pedro Santos sobre essa audiência pública. É muito importante para a população saber o que está acontecendo com a moradia. Ao Nelson, representante da Caixa, Sandra, todos, ao Cateto, a todos os vereadores presentes. Estou aqui hoje representando o Poder Executivo, representando o prefeito João Carlos dos Santos. É muito importante que essa audiência sirva para realmente esclarecer todas as dúvidas dos moradores. Eu quero contribuir para isso também. Se tiver algo que o da prefeitura, alguma dúvida que vocês tenham em questão do projeto, da execução, estou aqui para sanar esses problemas. Processo, os moradores falam, as casas estão paradas, o processo está parado. Na verdade, não está parado. Todo esse processo teve uma tramitação na Caixa, teve uma consulta nesse tempo com a Caixa, com a Prefeitura, aprovação. Esse projeto de volta das obras, elaborar um novo processo licitatório, eu sei que a Caixa está tendo dificuldades, como a Prefeitura vem tendo com outros processos que ela licita também. Então, eu quero parabenizar os vereadores e quero que essa audiência pública seja bem produtiva. E todas as dúvidas sejam sanadas aos moradores. Muito obrigado.
Bom, iniciamos a participação dos moradores que aqui estão. Eu vou oportunizar a palavra para o Ezequiel Teodoro, que se inscreveu. Antônio, por favor, o microfone para o Ezequiel.
Boa noite a todos. Mas a relação às dúvidas, Sandra esclareceu bem semana passada. Só que eu acho, assim, falar modo engraçado, mas não é engraçado, é porque que toda vez que nós procuramos a Caixa é sempre através de vereadores ou através de algum ofício. Porque toda vez que nós vai aqui na Caixa se referir e perguntar alguma dúvida, eu, sinceramente, eu estou cansado de ouvir a mesma história de sempre. Ah, que é um seguro de carro, ah, é baseado, vamos se basear que se nem fosse um seguro de carro. Só que, igual eu falei na reunião semana passada, um seguro de carro não demora 4 anos para ser avaliado. E eu queria entender porque toda vez que nós solicitamos uma reunião é através dos vereadores e não direto com moradores. Ou, às vezes, a prefeitura consegue saber da primeira informação do que nós, moradores. Isso é minha dúvida.
Boa noite, Ezequiel. Obrigado pela presença, tá? A gente pode combinar de corrigir essa forma que a gente tem se reunido, tá? Mas assim, até por conta da disponibilidade de vocês, horário, a gente, eu já estive umas 3 ou 4 vezes aqui na agência me reunindo com a comissão, né, que pelo menos se intitulava comissão de representantes de vocês aí, tá? Então essa é a razão. E os vereadores, eles representam o povo, né? Então eles estão representando vocês. Eu acho que é uma força a mais aí nesse sentido. Mas em hipótese alguma a gente quer deixá-los de lado. Então a gente vai, podemos corrigir, como eu já disse no começo, para que a gente converse um pouco mais, tá? Uma reunião a exemplo daquela última, né? Acho que fica mais salutar, tá? Mas assim, agora com relação ao comparativo, né? Eu acho até que não cabe. A questão do seguro do carro, seguro. Aqui são 122 unidades, um valor muito maior, né? Envolve vários atores, vários entes. Que está demorando demasiadamente, perturbando vocês, a gente compreende e é solidário com isso, tá? Mas nós estamos envidando esforços para resolver isso aí. Isso aqui, tá? Nós não estamos parados. O processo não ficou parado. Ele sofreu atraso, mas não ficou parado, tá bom? Obrigado aí pela sua participação.
É importante esclarecer que esse exemplo que o Ezequiel colocou do seguro do carro foi dado por um representante da Caixa no dia da reunião. No início da fala do Nelson, ele colocou que às vezes a audiência pública em si não seria necessária a existência. Mas eu lembro vocês que marcamos essa audiência já faz um bom tempo, a pedido da Luzia, que aqui está. Luzia solicitou, então entrei em contato com os demais vereadores, nós organizamos essa audiência. Assim que nós organizamos, publicamos que foi realizada a reunião da Caixa, antes da nossa audiência. Então, eu fiz questão de manter a realização da audiência pública, primeiro, porque nós trabalhamos aqui com documentos, tudo que foi falado e dito lá não ficou registrado, foi uma reunião que foi feita, foi feita ali entre os moradores e a Caixa, mas não ficou nada documentado, e aquilo que nós falamos aqui fica gravado, né? Então, por isso a importância de documentar e registrar a cada passo que nós damos em relação à resolução desse problema daqui do Jardim Aeroporto. Então, por isso, Nelson, eu mantive a audiência pública. Eu acho que é importante que os moradores acompanhem. Ficou decidido na reunião lá que a maneira que está sendo repassado as informações não estava chegando em todos. E a partir de agora a Caixa irá fazer um informativo que será distribuído pelo gerente Giuliano, que por sinal é bastante prestativo, me auxiliou bastante quando entrei em contato, não me negou atendimento. Porém, a dúvida é a mesma que eu fiz, a mesma pergunta que eu fiz na reunião, eu volto a fazer para um dos representantes. Eu sei que vocês não conseguem colocar uma data específica, mas Nelson, hoje, pela sua experiência, porque não é o primeiro empreendimento que vocês passam, que tem problema, não é a primeira vez e nem a última vez, porque nós sabemos que obra pública e construtora, a gente sabe quando começa, mas não sabe se termina e quando termina, né? A gente sabe que tem toda essa problemática. Mas a minha pergunta é, pela sua experiência, hoje, ao ponto que está dos trâmites da Caixa Econômica, com todas as suas diretrizes, a partir de agora, quanto tempo você acha que inicia essas obras do retorno ali do Jardim Aeroporto?
Importante a sua pergunta, que eu acho que seria a pergunta de todos, né? A gente não pode cravar uma data. É difícil eu falar vai ser amanhã, vai ser o mês que vem. Mas nós estamos trabalhando para que neste semestre, neste primeiro semestre, nós tenhamos a construtora contratada, tá? Aí depois vem a etapa da elaboração da obra, né? Mas assim, presidente, vereador presidente, o prazo nós estamos trabalhando para que ocorra neste primeiro semestre. Nós temos aqui, me permite, algumas etapas, todas concluídas já, tá? Emissão de relatório final de regularização do sinistro pela seguradora, envio de carta convite às empresas interessadas, apuração quanto aos serviços necessários, elaboração dos orçamentos e recebimento dos orçamentos, análise dos orçamentos, definição da empresa selecionada pela construtora, como eu falei aqui, então nós já temos a definição, tá? Emissão do parecer técnico pela gerência de habitação e centralizadora de habitação. E aí, a última etapa que está em andamento, porque a Caixa, apesar de ter habilitado aí um seguro, ela também vai ter um prejuízo. Ela vai ter que entrar com recurso. Tá? Encaminhamento da proposta às áreas competentes para aprovação dos recursos necessários para conclusão e legalização do empreendimento. Essa é a última etapa e ela já está em andamento. Tá? Ela já está em andamento. Nós previmos que tudo isso pudesse ter acontecido até o final do ano. Não conseguimos. Tá? Agora, nós estimamos que isso aconteça nesse primeiro semestre. Tá? E aí eu quero reforçar a importância, sim, de vocês estarem procurando sempre os vereadores, procurando sempre o gerente-geral da agência para perguntar como é que está. Tá? Mas nós estamos zelando pelo empreendimento, mantendo o empreendimento limpo, tem vigilância lá, para que não haja um regresso no que foi feito até hoje. Tá? Então, assim, ó. Hoje nós estamos num estágio muito mais avançado, mas muito, muito, muito mais avançado do que aquela primeira vez que nós estivemos aqui. Ah, então, assim, a Sandra chegou em Bauru, aí, salvo engano, não deve ter nem 6 meses, né, Sandra? 3 meses, abraçou esse processo e está está com ele embaixo do braço. A gente conversa toda semana a esse respeito. Mas não somos nós, não somos só eu, Nelson e Sandra que decide. São várias instâncias. Isso vai para um colegiado, passa por todas as vice-presidências. Tem qualquer dúvida, eles devolvem todo o processo. Né? É a mesma coisa que uma prefeitura, que uma Câmara Municipal. A gente não pode sair gastando dinheiro do povo como a gente acha que deveria gastar. Então, deu uma dúvida, eles voltam e a gente faz tudo de novo. Quando eu disse ali, em pé ainda, que esse processo, ele sofreu um retrocesso lá atrás por conta da alteração de preços, ele estava muito próximo de ser aí assinado o contrato. Mas se a gente avançasse, a gente ia ter problema com a construtora de novo, porque teve realinhamento dos preços. Tá? Mas aí começou tudo de novo, todas as etapas aqui que eu falei. E agora nós estamos aqui nessa última, que está na instância superior da Caixa para a decisão. E quem vai contratar a nova construtora é a seguradora, e essa construtora já está selecionada.
Vereador Fábio, solicitou a palavra.
Primeiramente, boa noite, presidente, os componentes da Caixa Econômica, os moradores aqui presentes, Viola, Elaine Oliveira, Marquinhos, o Lucas. Nós somos em 13 vereadores, né? Eu entendo que alguém não pode estar presente, mas sinto falta da maioria. Eu queria fazer uma colocação aqui. A primeira audiência que nós fizemos, nem estávamos nesse prédio. Foi no dia 13/2/2019, convocado pelo Bacana, a Patrícia e o Pedro, no mandato passado. Então, o que acontece? O senhor é o superintendente, é isso? É isso, né? O que acontece? Os moradores que aqui estão, eu entendo o lado deles. Eles questionam o quê? A demora na entrega dessas casas. O que ocorreu? No começo, não sei se o senhor tem conhecimento, teve um problema com aquela passagem de servidão, né? Problema com o trevo ali, sabe, né, Piola? Dessa situação. Não recordo se você já estava nessa área no mandato passado. Não, né? Não estava. Eu estava no planejamento, mas não estava no obras, né? Então, e tudo isso veio ocasionando a paralisação da entrega desses imóveis. Então, o senhor tem conhecimento dessa situação e a gente entende o desespero dos moradores que estão aqui. Por quê? Coisa mais difícil do mundo é você saber que tem uma casa lá parada há quantos anos já? 5 anos? 6 anos? Meu pai do céu, é muito difícil. Eu estive na reunião ali no prédio com a Sandra, ela esclareceu o assunto. Eu acredito que a Caixa Econômica é responsável e vai cumprir o que está falando aqui. Eu acredito que sim, eu prefiro acreditar que sim, tá? E nós estaremos aqui para cobrar por vocês. E eu espero que comece rápido. Rápido, ninguém aguenta. Se você pega uma casa hoje e começa a pagar, já é difícil, você imagina você tendo uma casa lá que você investiu o que você tinha e o que você não tinha, e está lá no meio do nada, parada, tudo. Você quer saber, ninguém fala, um joga para o outro, um empurra. Porque é isso que a população entende. Você entendeu, superintendente? A população entende, chega uma informação, um passo, e vai virando aquele monstro. E eles ficam em desespero. Eu entendo. Eu moro em uma casa da Coab. Eu sei como é que funciona. Então, assim, não é a mesma situação, mas eu moro em uma casa que foi paga através de financiamento 24 anos. Ó, eu ia morrer e não ia terminar. Mas, enfim, Eu espero que a Caixa cumpra. Pelo que a Sandra disse, ela vai subir aqui para usar a palavra. Em breve estarão recomeçando as obras. Foi aberta a licitação, é isso? Já, né? Já foi reaberta a licitação para a contratação da empresa. E vai começar a realizar essa obra novamente. Espero que, da parte da prefeitura, o Piola depois pode esclarecer se tiver alguma pendência ainda a ser feita. Alguns moradores questionaram, o Piolinha, a respeito da situação do trevo, se haverá alguma coisa a ser feita. Até queria que você explanasse aqui para os moradores a respeito da passagem de servidão, como é que ficou, porque eles têm essa dúvida e perguntam para a gente, tá bom? Mas eu queria agradecer a presença da Sandra, do superintendente, de todos vocês, e dizer que nós estamos aqui e vamos continuar cobrando, tá? Tudo que está sendo falado aqui, tanto por mim, pelo Pedro, pelo superintendente, pela Sandra, pelo Lucas, pela Elaine, por vocês que aqui estão representando os outros mutuários das casas lá, está sendo gravado, tá? Então, como ele disse, não fiquem tranquilos, mas fiquem mais, um pouco mais sossegados. Mas vamos ficar de olho bem aberto, de orelha em pé, e vamos cobrar sim, tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa noite.
Com a palavra, vereadora Elaine.
Peço licença para tirar minha máscara. Cumprimento o presidente da comissão, vereador, autoridades aqui presentes, Piola, representando o nosso chefe do executivo, Fabinho Policinani, vereador, Marquinhos Moreira e todos vocês. Eu subi aqui para dizer, em respeito a vocês, que esta casa, ao invés do que os tenho que divergir da opinião do senhor Nelson, que essa reunião não devesse acontecer, justamente que, além de ser gravada, alguns dos moradores não puderam se fazer presentes naquele horário que foi imposto pela Caixa. E tenho que aceitar e entender que, primeiro, montou-se uma audiência pública. Nós enchemos, abalroamos aí a Caixa com ofícios, querendo saber, principalmente na virada do ano. Eu recebi muitos ofícios, acho que o povo ficou mais alvoroçado, porque mais um ano ia se virar e eles ainda não estavam dentro das suas casas. E aí, sabendo que havia um volume grande de ofícios encaminhados por essa casa, questionando a retomada das obras no Jardim Aeroporto, sabendo que havia aí até uma data provável de audiência pública, a Caixa, ela saiu, né, até ágil e montou uma reunião aí num horário indesejado para muitas pessoas que trabalham e têm seu horário de almoço reduzido. Eu também me fiz presente e o que eu pude ver da reunião que teve no dia 16 com até essa que nós estamos dizendo, fazendo hoje, que parece que a questão da comunicação ainda não foi tratada, e essa foi uma das exigências e das pontuações que fiz naquela ocasião. Né? Se comprometeram a estarem aí mantendo a comunicação deste projeto da Caixa com os moradores de forma mais fluindo melhor, porque esse alvoroço dos moradores foram justamente por conta das faltas de informação ou até das informações, né, cruzadas e desconformes com a realidade que foram acontecendo. É claro que eles, infelizmente, eles não têm muito o que fazer, né, porque vocês querem a casa. A Caixa diz que é um processo demorado e a gente tem que aceitar, porque vocês não têm outra casa. Vocês têm dinheiro para comprar outra casa? Não tem. Então, a gente tem que tentar pressionar, sim, continuar nós, vereadores, sendo a voz de vocês, todas as vezes que vocês tiverem dúvida e essa comunicação for truncada, estamos abertos e nós não estamos nos propondo a enfrentar o que tivermos que enfrentar para que a informação chegue até vocês. Eu também quero corrigir aí o vereador Fabinho Policinani, que ele disse aí na fala dele que houve aberta a licitação. Como é gravado, a gente tem que corrigir. Pelo que nós ouvimos lá, por isso que eu estou Estou ratificando o que você disse. A licitação já foi feita pela fala deles, né? Então, é isso. A licitação já foi feita. Há uma pretendente que está esperando um aporte suplementar de recurso para que esse aporte vindo, ela aceitando esse aporte, iniciem-se as obras. Então, né? Então, vamos gravar isso aí, deixar gravadinho, que a previsão talvez seja no primeiro semestre, talvez, porque a gente sabe que as coisas estão subindo, os preços estão loucos aí, pode ser que esse aporte financeiro não venha e não seja o suficiente para que a futura, né, contratada, porque o que eu entendi não foi assinado o contrato, né? É uma expectativa de, para retomar aí as obras de vocês. Por enquanto, é o que eu quis fazer, frisar e manter aí gravado. E se eu tiver equivocada, eu passo a palavra para aqueles, né, que têm a autoridade do caso e venha me desfazer o equívoco. Obrigada.
Obrigado, vereadora Elaine, por esclarecer esses pontos tão importantes. Eu só corroboro aí com a etapa do processo, que ela não é bem uma licitação. Ela é uma carta convite, tá? Então foi feita uma carta convite, tivemos as consultoras que manifestaram, e quem faz isso é a curadora, quem fez isso, e já tem a seguradora selecionada, aguardando esse aporte para fechar as contas e assinar o contrato, tá bom? Mas está ótimo, vereador. Obrigado pelas suas contribuições.
Com a palavra, vereador Lucas Cateto.
Boa noite, presidente. Boa noite, Piola. Boa noite, Nelson, Sandra. Aos meus colegas aí, vereadores presentes, Marquinhos, Fabinho, Elaine. A todo o público presente, os moradores, né? Sejam todos bem-vindos a esta casa, os funcionários da casa. Todo o público que de casa nos acompanha. Gostaria até de pedir desculpa para o pessoal, eu não pude participar da primeira da reunião na semana passada por compromissos particulares aí, mas de antemão gostaria de falar que a audiência realmente, como o Pedro falou, quando o Pedro me chamou para poder assinar com ele e convocar essa audiência de prontidão, atendi o pedido do presidente e já entendi aqui, gostaria de agradecer ao Nelson pelas informações e pode contar conosco sempre, eu como membro, presidente Pedro, que a gente puder fazer para ajudá-los aí, para esclarecer os fatos, nós estaremos aqui, estaremos cobrando e agradecer mais uma vez o Nelson, a Sandra, por estarem aqui esclarecendo as dúvidas aí da população. Isso é muito importante, deixar registrado aqui, para que o pessoal que não pôde comparecer possa depois acompanhar de casa também. Tá bom? Mas é isso, uma boa noite a todos, obrigado. E agora com a palavra o presidente e vereador Pedro Santos.
Bom, o Jardim Aeroporto, ele não é a primeira vez que é tratado nessa Câmara, e acredito que não será a última, pelo que nós estamos ouvindo aqui hoje. Quando, no último mandato, nós fizemos uma audiência pública, ao qual o Nelson colocou que esteve presente, ao qual eu, vereadora Patrícia Marangão e vereador Bacana solicitamos, lembro que eu tive uma reunião com o nosso procurador aqui da casa, e ele estava com os documentos que eu havia solicitado para um morador, né, um contrato lá que foi feito, o morador me apresentou uma cópia e o procurador me falou, esse jardim ele é fechado. Eu falei assim, não, ele não é fechado, vai ser aberto, é um jardim normal, igual aos demais bairros. Ele falou assim, não, aqui é um jardim fechado. Aí, no dia de audiência pública, que eu comuniquei, acredito, não sei se alguém vai estar aqui no dia da audiência. Eu subi lá e eu falei, gente, vocês sabiam que o Jardim Aeroporto, ele é um condomínio fechado?
que a prefeitura não fará manutenções lá dentro, que o SAAI não fará manutenção lá dentro, que o lixo vai ter que ser retirado da porta para fora. Quem que fará a gestão do lixo dentro do jardim são os moradores? Lembro que foi uma euforia. Porque muitas das pessoas que fizeram o contrato, elas não tinham conhecimento desse ponto. O que, naquele momento, lá atrás, já desmotivou muita gente. Por quê? Gente, eu também tenho em casa, em jardim habitacional. O dinheiro que nós temos para pagar é o dinheiro da parcela. Né? Quando surgiu e foi dito, acredito que foi esse um dos problemas também, até que os moradores, um estranhou com o outro, porque tiveram que todo mundo se unir e começou uma discussão sobre quem que vai ser o gerente do jardim, uma coisa desse tipo. E aí todo mundo começou, condomínio. Quem vai ser o gerente do condomínio? Aí começaram a se estranhar porque teria que pagar uma taxa e tudo mais. Desde lá, nós tivemos o problema. Desde lá. Depois que foi vencida essa causa, esse problema que já não era mais conhecido das pessoas que eram jardim fechado, a prefeitura embargou a obra por conta de problemas na liberação. Daniel Piola está aqui, pode explicar melhor. Infelizmente, foi liberado a obra sem estar completamente com os trâmites realizados corretamente. E isso fez o embargo na obra. Mais uma vez, a Câmara foi procurada por vocês. Mais uma vez, nós tentamos, de todas as maneiras, ajudar. O maior problema é que nós somos uma casa de lei. Aqui, vocês podem ter fala durante a audiência pública. Então, é diferente. Mas nas sessões, ao qual muitos já estiveram presentes, infelizmente, os moradores não têm como falar. Muitas vezes, os vereadores fizeram requerimentos aqui, questionando o Jardim Aeroporto, e os moradores estiveram presentes. E, nessas situações, os moradores não puderam falar. Foi desmotivando cada vez mais. O Nelson colocou, na última audiência teve mais pessoas. Gente, ninguém aguenta mais audiência pública. Ninguém aguenta mais ofício durante a sessão. Ninguém aguenta. A hora que você fala para o morador, vamos discutir sobre o Jardim Aeroporto, de cada três, dois fala, eu não consigo dinheiro de volta. Eu não consigo. Algumas pessoas entraram na justiça e perderam. Porque eles solicitaram, se eu não estou enganado, que fosse retornado as obras. Entraram na justiça para que as obras fossem retornadas. Só que o juiz não pode obrigar a retornar. Por quê? Tem os trâmites legais. A Caixa Econômica Federal, ela é um órgão que está fazendo a gestão, logicamente, do retorno das obras, mas que irá, através da seguradora, fazer que essa seguradora contrate uma nova empresa para voltar. Então, vocês imaginam a burocracia que é. Quando eu fui presidente dessa Câmara, a qual fiz a reforma aqui, vendo pelo lado público, eu conheço o tamanho da burocracia que é para resolver algo público. É diferente do dinheiro público, do dinheiro privado. Se eu tiver o dinheiro aqui no meu bolso, eu posso ir ali na rua, contratar um pedreiro, o pedreiro vai e faz a obra. Quando se trata do dinheiro público, é diferente porque tem as burocracias. Porém, eu entendo, existe a burocracia, eu entendo que existem as dificuldades da Caixa Econômica Federal, até pensando positivo, ainda bem que a Caixa era seguradora, né, do Jardim, senão eu imagino se não tivesse sido financiado por lá. Acho que o problema seria maior ainda, porque vocês teriam realmente tido uma perda financeira maior. Porém, foi o que eu disse, os moradores, que culpa têm? Que culpa tem da burocracia, da morosidade? Que culpa os moradores têm que a empresa faliu, que a outra empresa contratada também abandonou a obra, né? Os moradores, eles vêm, Nelson, atrás de nós, né? E, infelizmente, nós ficamos... nós acabamos sentindo a dor do morador. Por quê? Eu conheço um morador que fez esse financiamento, já perdeu o trabalho, ficou em situação difícil. A sorte foi que depois que acabaram de pagar, se eu não me engano, as 18 parcelas, foi suspenso. Agora imagina a dor do morador de ter que pagar uma obra, né, de um jardim que está parado e não tem previsão de volta. Então, eu peço que você, às vezes, eu sei que quando a gente trata de uma audiência pública, quando a discussão é aberta, que existem posicionamentos diferentes, às vezes a gente tem divergência e acaba um pouco que se batendo, mas é na questão das ideias. Por quê? Cada um tem uma opinião. E nós estamos aqui, acredito que a maioria dos vereadores, é do lado dos moradores. Entendemos a situação da Caixa, sabemos da dificuldade, agradecemos a presença por estar aqui. A reunião, eu acho que vocês fizeram a reunião no dia 16, foi proveitosa, sim, foi proveitosa, mas nós tínhamos que manter a audiência pública pelos motivos que eu já coloquei aqui. Mas hoje, diante dos moradores aqui, Nelson, eu gostaria de solicitar mesmo. Eu sei que vocês têm os trâmites, vocês têm os regimentos internos da Caixa Econômica, mas que, se possível, quando surgir as informações, eu sei que é difícil a Caixa se posicionar em relação a isso, só se posiciona quando realmente já está concretizado, né? Vocês não se posicionam quando ainda está para fechar, só depois que está tudo organizado. Mas nós já tivemos problema aqui no município com o quê? A prefeitura teve, o prefeito esteve em reunião com um superintendente, acho que foi com o senhor, não sei. Foi um superintendente da Caixa, esteve na prefeitura e tirou uma foto com o prefeito e saiu no jornal. Retorno da obra do Jardim Aeroporto, que a empresa já foi contratada. Isso foi vinculado em todas as redes sociais, isso chegou em todos os moradores, isso, infelizmente, criou uma esperança muito grande nos moradores. Quem de vocês recebeu essa notícia? Todos receberam. E aí foi feita uma belíssima de uma propaganda com a foto do prefeito municipal juntamente com o superintendente. Passou uma semana, duas semanas, três semanas e não se falava mais no assunto. E isso criou uma...
A parte, vereador.
Pois não.
O senhor permite? O que aconteceu foi o seguinte, o pessoal do Jardim Aeroporto estava se organizando para chamar a Record esse dia. É para a Record vir aqui. Durante esse tempo, o que aconteceu? Surgiu essa reunião na prefeitura. Durante esse tempo, na parte da tarde ali. E interessante, no mesmo dia, o gerente foi lá, teve a reunião. À tarde, saiu a matéria da página. Inclusive, a empresa Maris. Disse que Altair, ele pode até comentar depois. Os moradores procuraram essa empresa e não conseguiram achar a empresa Maris, né? Mas veio essa informação através daí. Saiu a foto, né? Tal. Então, trouxe uma certa esperança para os futuros moradores aquela oportunidade. Eles ficaram alimentar aquela esperança. Não foi nada disso que aconteceu, né? Agora veio aí no procedimento e tal, mas surgiu lá. Então, as informações, elas têm que ser certas. Outra coisa também, de que forma, né, cortando o senhor, de que forma que eles vão receber essa informação? Acredito que a Sandra vai passar depois. Todos receberão essas informações daqui para frente? Ou... De que forma vai ser feita? Era interessante essa pergunta aí também. Obrigado.
Agradeço, vereador. Então, após aquele momento, infelizmente, os moradores... na verdade, era felizmente, porque criou em todos vocês a esperança de retorno daquelas obras. Por quê? Se está num site oficial da prefeitura, que o prefeito está colocando o rosto juntamente com o superintendente, colocando uma informação dessa, todo mundo acreditou, né? E aí, infelizmente, posteriormente, veio o balde de água fria e não voltaria mais. Então, um questionamento que eu fiz para o Juliano, o gerente da Caixa, aquele dia da reunião e outras vezes que eu falei com ele, foi exatamente isso que o vereador Marquinhos colocou. Nós precisamos que a Caixa Econômica informe os moradores, informe com a verdade. Quando acontecer, que a Caixa Econômica leve para todos os moradores, todos os mutuários. Porque muita gente fala, eu já recebi de determinada pessoa, mas tem muitos que não recebem. Tem alguns que não estão participando dos grupos de WhatsApp a qual vocês têm, e são esses que às vezes questionam os vereadores e nós estamos aqui para levar a informação até vocês. Aquele dia ficou decidido, juntamente com a Sandra, que a mudança será feita da seguinte maneira. A Caixa Econômica Federal fará, então, um informativo oficial através da gerência aqui do município e repassará para todos os moradores, sem exceção, sem intermediário. Ou seja, nós chegamos num ponto que, em relação ao Jardim Aeroporto, não dá para acreditar nem no site da prefeitura. E os moradores não têm culpa disso. Não têm culpa disso. Então eu peço, aqui eu peço desculpa até pelas falas duras para o Nelson passando, mas eu peço que, a partir de agora, que se for para falar, não vai voltar, vai voltar daqui, eu prefiro que vocês falem, vai voltar daqui 3, 4 anos, do que deixar essa desinformação com os moradores. Eu acho que a desinformação é pior do que a informação da demora, né? Eu aproveito aqui e faço uma pergunta para que o Piola esclareça exatamente aquilo que o Fabinho colocou. Que o jardim ainda teve uma problemática, que ele não pode sair direto na pista ali, né? Vai ter que fazer uma rotatória e criar uma entrada ali no fundo do São Lucas, provavelmente ali na beirada da pista. Gostaria de perguntar para o Piola, provavelmente tem essas informações lá da Secretaria de Obras, para esclarecer conosco que pé que está, Piola. Pode usar aqui, Piola, pode deixar. E se terá custos ou não para os mutuários, e se o recurso já tem um recurso para fazer essas obras que lá estão, ou se já está incluído juntamente com a seguradora da Caixa Econômica Federal. Obrigado.
Vamos à questão dos projetos. Quais eram os problemas que tinha no condomínio aeroporto? Servidões de passagem para drenagem, o acesso para veículos e o acesso para pedestres. As servidões de passagem para drenagem já foi apresentado e já foi executado antes da Caixa acionar o seguro. Então, a empresa anterior ela já fez esse processo. Com relação ao acesso de pedestres e veículos, a prefeitura correu atrás do DR, buscou uma autorização para executar essa rotatória. Então, o DR fez um projeto, autorizou a execução dessa rotatória e está dentro do cronograma da Caixa para poder executar essas obras. O acesso para pedestres. Foi feita uma desapropriação numa área, numa faixa não edificante do DR, autorizado pela DR, e esse trecho que foi desapropriado, a Caixa ela vai executar um passeio com iluminação para pessoa que não tem um veículo, não tem uma condição motorizada acessar áreas urbanas. Então, todos esses passos foram definidos ao decorrer do processo. E foi um dos motivos do embargo. Não tinha servidão, não tinha acesso ao condomínio. Então, esses itens foram superando, né? Então, quando falamos, o processo estava parado, não está. A Caixa ela buscou o tratativo, foi aprovando os projetos e foi chegando onde está hoje, com todos os projetos aprovados. Com relação à matéria que o Pedro Santos comentou, teve uma reunião com o superintendente da Caixa. Eu não sei se vocês têm a matéria aí, colocar o pessoal dar uma olhada. Foi passado pela Caixa que as obras estavam sendo retomadas nessas reuniões que tem rotineira. Eu acredito que na reunião que nós tivemos sexta, tem realmente desencontro de informações. Então, o que, que foi sugerido? A cada 60 dias, a Caixa emite uma nota. Emite uma nota, qual que é o procedimento que está, quais os passos a Caixa conseguiu superar, o que, que foi para frente ou foi para trás, emite uma nota, manda para a Prefeitura, manda para a Câmara, manda para algum representante do aeroporto e fica uma conversa só. Teve bastante desentendimento, passava para um, outro passava para outro, então isso eu entendo que gera conflito, né? São vários mutuários e fica realmente um telefone sem fio. Então, eu acho que é uma forma de resolver o problema da comunicação. A matéria da prefeitura foi numa reunião que teve, no entendimento que eles tiveram naquela época. A prefeitura emitiu uma nota, uma reportagem, explicando o que aconteceu naquela reunião. Qual que era a outra pergunta? Era essas questões.
Com a palavra o senhor Paulo dos Reis.
Boa noite. Eu gostaria de falar com o senhor Nelson. No último dia 16 da reunião, foi cogitado, saiu lá uma conversa lá que possivelmente seria retomada das obras. Seria retomada uma taxa de novo de construção. Isso procede, senhor Nelson?
Paulo, obrigado pela presença e pela pergunta. Não é taxa de construção, é juros de obra, né? Certo? A partir do momento, aí a Sandra ela é mais técnica, ela me corrija se eu estiver errado, mas a partir do momento que começar, esses juros de obra que vocês estavam pagando, eles estão suspensos, certo? A partir do momento, Deus quiser, vai acontecer aí logo, que a gente contratar a nova, que a seguradora assinar com a nova construtora, aí que ela avançar na obra, né? Começa a ter desembolso, aí vocês voltam a pagar os juros de obra, tá? Não chama-se taxa. Juros de obra até você completar a parcela cheia da sua prestação.
Você falou que é juros de obra, né?
Isso.
Porque a gente já pagou a taxa de construção. Entendeu?
Peço que a Sandra fale no microfone para que todos tenham acesso ao que eles estão falando.
Isso, falando.
Estava na reunião.
Está sem som.
Estou ainda? Está ouvindo? Vamos imaginar que essa empresa que realmente estava no processo.
Fabiano, a fala aqui da Sandra, por favor.
A responsabilidade do juiz de obra para os funcionários é 6 meses após o cronograma original passado. Tá? Vamos supor que. Esse juros de obra já seria de responsabilidade, já é de responsabilidade da empresa originalmente. Ele já faz parte do polo passivo da empresa. Tá? Vocês vão começar a pagar, no seu jeito de continuar, eu estou falando, a partir do momento que a gente entregar a obra, 100% obra concluída, vocês entram na fase de amortização da dívida dos seus contratos. Não juros.
Então ela esclareceu melhor aí, Paulo.
Tá bom, muito obrigado.
Nada.
Com a palavra, Anderson Mendes.
Olá, boa noite. Senhor Nelson, já é a terceira audiência que a gente está vendo aqui toda vez. E será que realmente, depois desse primeiro semestre, realmente vai entregar essas casas mesmo? Porque... Para não acontecer de a gente voltar aqui e acontecer a mesma coisa que toda vez fica acontecendo e a gente tem uma posição certa, fala, fala, fala e não acontece nada. Porque nós estamos cansados já de ficar vindo aqui construindo esse movimento aqui que a gente está fazendo todo ano aí. 6 anos já, essa casa parada. Lá está criando mato, lá, dengue, tudo lá, e a gente não tem uma posição nada. Se esperam que realmente seja verdade tudo que você está falando aí, porque estamos cansados mesmo de falar essas coisas aí, ouvir, e não acontecer nada.
Boa noite, Anderson. Obrigado pelas suas considerações. Como eu disse aqui no início, até foi perguntado pelo vereador presidente aqui à mesa, eu não posso cravar a data, né? Não posso cravar a data de quando nós teremos a retomada da obra. É o primeiro passo. Tá? Já tem a construtora selecionada. Então nós estamos aí, ó. Foram 7 etapas que já foram vencidas. Agora nós estamos na 8ª etapa, que é aguardar essa autorização do aporte caixa, né, a caixa, o prejuízo que a caixa vai ter, com a assinatura do contrato da seguradora e a nova construtora. Tá? E nós estamos previndo aí com a expectativa que isso ocorra neste semestre. A partir daí, nós teremos o período da obra, tá? Estima-se aí mais 12 meses. Mas assim, nós estamos aqui muito solidários com vocês, nós não queríamos estar tratando esse assunto com vocês, e independente, Anderson, de onde eu estiver trabalhando, porque a gente muda de segmento, né, de vez em quando, eu estou há quase 3 anos já nesse, embora não tenha participado do início dessa assinatura desse contrato, mas aqui eu sou responsável caixa. Eu quero celebrar com vocês, tá? Quero celebrar com vocês. Então nós estamos aqui trazendo transparência ao processo. Ele é um processo complicado, já demorou demais. Em algum momento foi dito aqui que vocês estão cansados, e nós também estamos cansados. Dessa mesma pauta, tá? Mas nós vamos sempre daqui para frente. O que passou já foram etapas vencidas, as coisas que foram faladas. A gente não vai ficar não vamos voltar mais atrás. Nós vamos sempre daqui para frente, tá? Então esteja certo que nós estamos imbuídos, tá? Nós, enquanto pessoas, representantes da Caixa, estamos imbuídos, né? E aí, pegando um pouco da fala do vereador Pedro Santos, ele falou que as ideias podem ser divergentes, mas o propósito é convergente. O objetivo é de convergência, tá? Pode ter certeza disso, tá bom? E aí fica tranquilo, ó, suas considerações valem para todos, muitos gostariam de falar o que você falou, e eu sinto, tá? Eu sinto no fundo do coração isso que vocês estão sentindo, pode ter certeza, tá bom? Não é porque eu sou o representante da Caixa, muito pelo contrário, eu queria estar aqui entregando a chave para cada um de vocês. Tá bom? Obrigado pela sua participação.
Com a palavra, Ezequiel.
Boa noite novamente, Sr. Nelson. Sr. Nelson, são quantas etapas mesmo que o senhor falou que são para a análise dessa nova empresa? E uma dúvida para mim, se acaso aconteceu alguma coisa em relação a nós pagar o financiamento, vocês vão dar essa carência de 6 anos para nós também? Igual na IPA, todo mundo para a Caixa?
Vamos lá, Ezequiel. Com relação às etapas, nós enumeramos aqui, eu tenho a propósito, até para arredondar aquela questão da informação, nós vamos combinar assim. Eu vou fazer um parêntese aí, tá? Mas eu volto na sua pergunta. No início do mês agora, de março, a gente então já vai ter, o Juliano aqui, o gerente-geral da agência, já vai ter em mãos um resuminho, tá? Com essas etapas do que foi percorrido até agora, tá? E essas etapas nós estamos na 8ª, tá bom? Nós estamos na 8ª etapa, que é a etapa que está em andamento ainda, tá? Então tem 7 que já foram superadas e a 8ª. Posso dizer para você que foram muito mais, mas nós colocamos as principais aqui. Com relação ao seu pedido de carência, Por conta da pandemia, né, vamos supor que isso tivesse acontecido hoje, tá? Por conta da pandemia que começou lá em março, a Caixa não tem dado todo esse tempo, né, de 6 anos. Mas ela tem proporcionado aí algumas pausas no pagamento, sim. Tá? Então, caso lá na frente venha ocorrer aí a necessidade de vocês pedirem, né, por algum desencaixe financeiro, e essa possibilidade ainda existir, então vocês vão poder, isso se tiver valendo ainda, né, aí pedir pausa no pagamento, tá bom? E eu resgato aqui, ó, esse contrato ele foi assinado em 15 de maio de 2017, tá? Então realmente aí tem já, completando quase 5 anos, né, vocês já poderiam estar morando na casa. Mas assim, nós estamos trabalhando com esse objetivo, tá?
Se algum outro morador quiser fazer alguma consideração, é o momento. Ezequiel. Antônio.
Boa noite. Eu gostaria de agradecer pelas declarações do senhor, pela Sandra, pelos vereadores também, que todos os vereadores estão aqui. E agradecer a cada morador que aqui está, dispondo do seu tempo, e agradecer a cada vereador também, que está nos ajudando, que está desde o começo nessa batalha aí, e agradecer a Sandra também, que no dia lá ela esclareceu bem as nossas dúvidas, que nos orientou bem, todo mundo saiu satisfeito com a reunião, e tipo assim, né, nós gostaria de ter essa conversa diariamente, entendeu? Não diariamente, sim, esse esclarecimento, daqui 60 dias, você entendeu? Porque geralmente nós ficamos escutando, igual o Pedro falou, citou, quando a prefeitura soltou a nota lá, nós ficamos sabendo pela imprensa. Por quê? Nós ficamos sabendo, eu e o Paulo, nós ficamos sabendo um dia antes o porquê. Porque nós estávamos correndo atrás de uma reportagem para nós fazer na Rede Record. E nós ia conversar, estava tudo. Já estava tudo detalhado. Aí o rapaz pegou e mandou uma mensagem para mim e para o Paulo falando que não ia dar mais para fazer a reportagem, porque a prefeitura tinha. Já tinha o nome da construtora que ia soltar uma nota. E no dia seguinte a prefeitura soltou a nota no jornal, falando que tinha a construtora já tinha indicado a construtora e tinha dado até o nome da construtora, que é a Maré. Por isso que a gente fica, nós fica sabendo das coisas por bocas de terceiros. Nunca chega para nós moradores, nunca chega nada para nós oficialmente.
Obrigado, Ezequiel, mais uma vez. Então nós vamos combinar assim, ó. Vocês são os porta-vozes e também está gravado, né? No começo do mês agora, para ficar todo começo de mês, né? Ficar de começo de mês em começo de mês, não vai ser todo começo de mês, porque em um mês avança pouco. Mas no começo agora, já vai ter um comunicado, um resumo, ali na agência com o Juliano. Aí vai ter o nome de vocês, são 88 adquirentes com financiamento Caixa. Para quem quiser pegar. E esse primeiro resumo basicamente vai ser, serão essas etapas aqui que eu acabei lendo aqui no começo. Então isso, começo de março. Aí no começo de maio, nós faremos um outro. Tá? 60 dias para avançar, né? Pode. Vamos lá. Deixa a Sandra completar aqui que ela combinou melhor com vocês lá na...
Estão me ouvindo? O que a gente poderia combinar? Falei lá na reunião. A gente vai fazer esse informe para vocês. Vou decorrer, se acontecer coisa, vamos ver. A gente tiver uma notícia, alguma coisa aqui, a gente vai estar informando. Nada assim?
Isso, mas então vamos combinar assim, Sandro. Fazer um combinado já aqui. Na audiência pública gravada. E todo início de mês, então, tá? Todo início de mês, A gente vai fazer esse comunicado, atualizar esse comunicado junto ao gerente-geral da agência. Se algum fato importante justificar que isso ocorra antes de um mês, a gente faz e avisa a Câmara, a gente vai mandar para a Câmara e para a Prefeitura. Dá para a Câmara, Prefeitura. Tá bom? Vamos tentar melhorar essa comunicação. Ok? Mas assim, é aquilo que eu falei a hora que eu estava aqui em pé, no púlpito aqui. A gente quer sair dessa parte burocrática e ir para a prática. A gente quer ver reboque, o que está faltando lá, acontecer, entendeu? E para mais à frente vocês pegarem a chave e a gente poder celebrar lá com vocês. Ok? Obrigado.
Nelson, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Eu tive uma dúvida num ponto. Pelo que eu entendi, a Caixa ela vai buscar subsídios perante uma seguradora. Essa seguradora fará a contratação da empresa que executará a obra, né? A Caixa está tendo perdas financeiras também. Por quê? A Caixa Econômica hoje está arcando com a equipe de segurança que tem lá. Por sinal, muito bem feito, porque a segurança lá, a gente vê que funciona. Eu já estive lá e eu percebi. Isso é um custo. Recentemente, a Caixa Econômica contratou uma empresa também, fez uma bela de uma limpeza lá, né? Tirou o mato, limpou tudo lá. Deixou muito limpinho lá o jardim, que também é um custo. E durante esse prazo de que foi parada a obra, infelizmente, a Caixa Econômica vem perdendo dinheiro perante ao jardim. A Caixa Econômica provavelmente vai buscar a compensação dessas perdas na seguradora, que é a que vai contratar a empresa. A minha pergunta para você é, essa cobrança da Caixa Econômica para a seguradora, que provavelmente vai ter que ser judicializado, vai ter que ser algo bem documentado. Ela tem um risco de prejudicar o andamento da obra por conta dessa cobrança que vai ter entre Caixa e seguradora ou não? A partir do momento que a seguradora contratou a empresa, aí a briga vai ser entre Caixa e seguradora e os moradores estão livres desse problema. Essa é a minha pergunta.
Legal, importante a sua pergunta. Então, assim, ó, todo empreendimento, e eu falei também na minha fala inicial, alguém reforçou que ainda bem que tem a Caixa por trás desse empreendimento, que se fosse só com a construtora, né, teria uma massa falida, tá? Então, vamos separar as situações aí. Quando a Caixa contrata um empreendimento, ou seja, contrata uma construtora, e depois os adquirentes vão fazendo o financiamento, essa construtora, à época, a Urbanize Mais, ela recolheu, ela pagou uma apólice de seguro. Certo? Ela pagou essa apólice de seguro. É atrás dessa apólice de seguro, por meio dessa apólice de seguro, dessa seguradora, que a Caixa vai contratar outra construtora. Uma vez contratada e a Caixa aportado um recurso, porque só esse valor do seguro não é suficiente, a obra segue normalmente. Tá? Não tem. Essa construtora, a Urbanize Mais, ficou para trás, uma massa falida, devendo para a Caixa, onde a Caixa vai cobrar dessa construtora anterior judicialmente. Tá? Mas a partir do momento que contrata outra construtora, vida nova e segue a nova construção até o término. Esclareci?
Bom, oportuno a fala mais uma vez para os moradores e acredito que já foi vencido aqui um ponto, foi positiva a nossa audiência e coloco as considerações finais também para os vereadores que tiverem o interesse. Vereador Marquinhos.
Tem mais uma pergunta aqui. Fazendo para ele. É uma munícipe, né? Ela perguntou. O senhor Nelson, a gente acompanhou que o mato estava muito alto nas casas lá e o pessoal sempre mandava recado para nós, vereadores, né? Preocupado ficou um bom tempo ali, um mato muito alto no Jardim do Porto, né? E ali o pessoal ficou com medo de danificar a casa. Então a pergunta aqui é, quando for finalizada a casa direitinho, se foi encontrado porventura, porque quando a casa fica fechada, de repente alguns problemas, alguma dificuldade, não sei se rachadura. Mas a mulher está perguntando aqui, a munícipe, se tiver alguma situação ali, rachadura, alguma, essa empreiteira, ela vai assumir, ela vai consertar a casa para a pessoa, vai entregar do jeito que está lá? Essa pergunta já foi respondida pela Sandra passada. Mas existe várias pessoas assistindo agora, e gostaria de falasse aí, né, já que vai ser gravado, acompanhar.
Essa é uma questão bastante técnica, a gente entra no quesito de vistoria. Eu vou pedir para a Sandra, então, reforçar o que ela falou, ok?
A caixa... Cada unidade está ali a qualquer achei a rachadura. Aí a construção ela a unidade de fazer a dessas unidades a unidade.
Obrigado, eu acredito que...
Elaine?
Bom, retorno à fala novamente. Aqui agora só no intuito de agradecer a presença da Caixa, do Daniel Piola também, para que trouxeram esses esclarecimentos, né, e reforço aí a situação da comunicação para que realmente seja, saia dessa ideia de melhorar, né, que realmente todo começo de ano, de mês, tenha algum informativo para as pessoas que conseguiram as casas, que estão aí na expectativa de suas residências. E nos coloco novamente como vereadores aos moradores, para aquilo que eles precisarem. Muito obrigada mesmo.
Vereador Fábio.
Bom, queria agradecer a presença, moradores, Viola, que esclareceu o assunto aí, também esclarecido, gente, a Sandra. Eu prefiro acreditar que essas casas vão sair o mais rápido possível. Acredito que sim. Estamos contando com vocês. Caso demore, nós vamos cobrar de novo. Bom, obrigado pela compreensão e por vocês estarem aqui. Obrigado, Pedro. Fazer essa audiência. Obrigado.
Aos moradores que aqui estão, é importante que as dúvidas sejam sanadas. O momento de perguntar é esse. Mais algum morador tem mais alguma dúvida que gostaria de perguntar? Luzia.
Boa noite. Eu entendi que o Nelson falou depois que começar as obras, vai levar mais 12 meses para entregar?
Geralmente, o cronograma será de 12 meses, tá? Para poder concluir e entregar e vocês fazerem aí a vistoria. Bom, mas assim, nós já podemos celebrar a partir do momento que a gente assinar o contrato e começar a obra lá, tá? E aí, a partir daí, com a consultora, vocês vão poder acompanhar, inclusive, bom?
Quer acrescentar alguma coisa, Sandra? Mais alguma pergunta? Então, com a palavra, Sandra.
Caso de dúvida, a gente tem que estar em conta. É só a finalização das casas. Então, de uma infra, tem a execução lá de uma rotatória, o acesso ao empreendimento. Porque não é só a casa, isso precisa ficar muito claro, esses 12 meses. Outras serviços serão executados concomitantemente à execução das casas.
O som deve ter ficado ruim aí. Então é o prazo de 12 meses para o término e a legalização. Tá? Em resumo. Mais algum morador? Bom, então vamos encaminhando para o final dessa audiência pública. Eu vejo que produtiva. Por quê? A partir do momento que a Caixa aqui está, e tudo que foi falado aqui, vocês terão acesso porque ficou registrado. Acho que é importante termos essa conversa, Nelson, porque acrescenta muito para os moradores, principalmente porque essas sessões são gravadas e elas ficam disponíveis. Morador que não conseguiu acompanhar agora em tempo real, eu acompanhei juntamente com o Marquinhos, também estava acompanhando. Tem bastante pessoas nos acompanhando pela transmissão ao vivo, né, alguns moradores. E fica salvo lá. Se o morador tiver alguma dúvida, quiser mostrar para que um outro morador, pode mandar o link da gravação. Ficou salvo tudo que foi dito aqui, né? E o importante que ficou combinado, que os moradores terão informação. Acredito que vocês estavam sofrendo não só com a paralisação da casa, como a falta de comunicação de Caixa Econômica com os moradores, né? Acredito que, a partir de agora, com a fala do superintendente, que se comprometeu conosco, né, não somente com a Câmara de Vereadores e com os vereadores que aqui estão, mas com os moradores, de que esse problema também seja vencido. E que esse seja o primeiro problema vencido, né, e que, a partir de agora, as notícias sejam passadas diretamente para os moradores e que sejam notícias boas. Porque torço que, a partir de agora, com a escolha da empresa, que pelo que a gente entendeu aqui, já está encaminhando para a contratação, ela retorne o quanto antes para as obras. Depois que voltar, pelo que foi dito pela Sandra em outra oportunidade, a obra já está 93% concluída. Então, falta um pouco ainda, mas não será um tempo muito grande de construção. Acredito que o que ela quis colocar com 12 meses de prazo é mais na questão da vistoria que vocês vão ter que fazer pessoalmente lá, né? O importante é que, no dia da vistoria, vocês olhem atentamente todos os pontos da casa, se não há trinca, se tem alguma coisa que está faltando, se a casa está do agrado de vocês, se não está. Porque se vocês não aceitarem a casa na hora da apresentação, eles farão a manutenção e a construtora será obrigada a colocar em ordem a casa de vocês. Mas que aceitar, né? Lógico que tem um prazo de carência, mas aí dificulta um pouco mais para fazer as manutenções, foi isso que a Sandra colocou. E nesse prazo aí de 12 meses, eu acredito que eles colocaram um prazo máximo, mas pode ser resolvido dentro desse prazo, né, Nelson? Acredito que 12 meses é o prazo máximo para a execução do cronograma. Mas o cronograma pode ser resolvido e pode ser seguido e vencido antes desses 12 meses. E é isso que nós esperamos, acho que foi isso que o vereador Fabinho quis colocar. Então, agradeço a presença de vocês aqui. Eu sei o quanto que é difícil o morador vir aqui, ouvir mais uma vez a gente falar. Parece que quanto mais a gente fala, nada resolve, mas a passo de formiga, né? Nós vamos vencer sim. E acredito que foi proveitosa a audiência, foi proveitosa a reunião que lá está, aproximou mais vocês do superintendente. O Juliano, que é o gerente aqui da Caixa Econômica daqui de Garça, ele colocou que ele está aberto também a vocês, quando vocês quiserem falar, se tiver alguma dúvida. Dentro desse prazo aí de um mês, que vocês têm uma dúvida específica que quiser tirar em relação ao Jardim Aeroporto, ele se colocou à disposição para atender a cada um de vocês. Eu acho que isso é importante da parte dele. Se acaso vocês não tiverem o contato, vocês podem me procurar também, que eu tenho o contato dele, e ele ficou disponível para atender vocês pessoalmente. Então, eu acho que isso é importante também, Nelson, o posicionamento do Juliano, que não pôde estar presente. A Caixa, nós temos esse problema da construção, mas a verdade tem que ser dita. O Juliano tem sido prestativo
na resposta, pelo menos perante a Câmara Municipal de Garça. Então, nada mais tendo a tratar nessa audiência pública, agradeço a presença do vereador Marquinhos, do vereador Fabinho, Elaine, ao Daniel, ao Nelson da Caixa, a Sandra da Caixa, ao Garça, que aqui está, Antônio, Fabiano, e principalmente de vocês, moradores. Vereador Lucas, infelizmente, teve um problema pessoal que teve que se retirar antes do final da sessão, mas deixou aqui também um apoio a todos vocês e à causa. Então, encerro essa audiência pública agradecendo mais uma vez pela presença de vocês. E a Câmara de Garça, juntamente com os vereadores, nós estamos aqui para servir vocês. E fique bem claro que nós estamos aqui para servir vocês. Se vocês não conseguirem uma resposta com um vereador, procure outro. Se não conseguir com esse outro, procure outro. Mas nós temos que dar um retorno para vocês, porque isso é obrigação nossa. E é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, tenha uma boa noite a todos. Agradeço a presença de cada um que aqui estava e as pessoas que nos acompanharam pela internet. Boa noite.